Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. Quantos estão prontos aqui essa noite? Quer dizer, é tarde ainda. Quantos estão prontos aqui essa tarde? Ah, glória a Deus. Então, sem mais demora, abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 6. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse versículo, nesse capítulo. Toda a nossa mensagem está aí, Daniel capítulo 6. Eu vou ler inicialmente com você, eu vou ler o versículo 23. Depois a gente vai passear aí ao longo desse capítulo. Daniel capítulo 6, versículo 23. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Irmão, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, né, é proporcional à nossa fome e à nossa expectativa. 5 pessoas, só a galera da frente aqui, né, vou falar de novo. Aquilo que Deus vai fazer é proporcional à nossa expectativa. Aliás, vou dizer, não é proporcional não, porque Deus é especialista em frustrar as nossas expectativas. Porque Deus não tem compromisso com a nossa expectativa, Deus tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é infinitamente além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E é interessante notar que aquilo que nós vamos receber é proporcional ao espaço, ao tamanho do vazio. Então nunca despreze o poder do vazio, porque enquanto tinham vasilhas vazias, o azeite jorrou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Durante a palavra, durante a ministração da palavra, meu irmão, tenha fome, não só durante a palavra, mas nunca venha para o culto sem ter uma expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque esse lugar não é um encontro social, esse aqui é um lugar que Deus marcou e que vai mudar a tua história. Esse encontro, o dia de hoje, foi agendado por Deus. Então tenha fome, tenha expectativa, reaja à palavra. Se é para você, se tiver em ambiente profético, tudo aquilo que se fala é decreto. Então se for para você, irmão, pega, levanta, né, pula, rodopia, sapateia, aleluia. Não, o povo da barra é mais, né? Aleluia. Daniel 6:23 diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Fala para mim assim: nenhum dano foi encontrado nele, porque ele creu no seu Deus. Eu quero pregar nessa noite, nessa tarde, a mensagem: plantado sim, enterrado não. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Então abra, deixa seu bloco de notas aberto, sua caneta aberta. Prepara que tem muita coisa aqui para você anotar, né, para não esquecer, para colocar em prática. Esse capítulo de Daniel, Daniel capítulo 6, é uma história muito conhecida no Antigo Testamento. É a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões. Quem era Daniel? Daniel foi um dos judeus que foi levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. A Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira leva, na primeira invasão, foram levados aqueles que tinham descendência da realeza, né, os principais, os mais sábios, inteligentes entre o povo, né, os príncipes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. E isso, na verdade, é uma profecia que Isaías tinha dado ao rei Ezequias cerca de 100 anos antes. E Daniel, então, era um desses, da nobreza, da realeza judaica, da nobreza, né, que estava destinado a servir na corte babilônica. A gente pode observar pela história que a deportação de Daniel acontece durante a sua adolescência. Alguns vão dizer que Daniel tinha 17, outros dizem que ele tinha 15. Então, para não desmentir nenhum estudioso, eu prefiro estabelecer uma média. O fato é que Daniel tinha entre 15 e 20 anos quando ele foi levado para a Babilônia. Foi levado. E a verdade é que em Daniel capítulo 6, Daniel agora não é mais esse jovem. Ele não é um adolescente ou um jovem. Daniel já é um senhor perto dos seus 80 anos de idade. E agora no capítulo 6, Daniel passa por uma transição, a Babilônia está passando por uma transição política, porque o Império Babilônico caiu e levanta então o Império Medo-Persa, e quem agora está assumindo o controle ali é Dário. Gente, se nos nossos dias, nos tempos atuais, onde, né, por eleições já é difícil alguém permanecer de um governo para outro, né, porque se você é como se você tivesse lado, né, então não, fulano tem que ir embora porque ele é do time da gestão anterior, ou então, né, isso não é verdade. Isso acontece, né? Em prefeitura, em governo, presidência e tudo, é o que a gente vive. Imagina nos dias de Daniel, que não era uma eram impérios, né? Então um império invadiu, entrou em guerra, derrotou, mas Daniel era tão bom, a graça de Deus era sobre ele, era tão excelente naquilo que fazia, que mesmo nessa transição política que começa ali no capítulo 6, Daniel permanece. Dário, o rei, né, do Império Medo-Persa, ele toma a Babilônia, mas ele mantém Daniel numa posição de destaque. Daniel capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4, eu não vou ler aqui para a gente ganhar dinamismo na hora, mas vai dizer que Daniel se destacou tanto. Dário tem uma ideia, ele resolve pegar 120 pessoas, e desses 120, essas 120 eram governadores, vamos dizer assim. Ele nomeou 120 governadores, e dentre esses 120 governadores, ele separou 3 para poder presidir sobre o povo. Dentre desses 3, um deles era Daniel. Só que a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, lá no versículo 3, que Daniel se distinguiu tanto entre os outros. Por quê? Porque ele era excelente em tudo aquilo que ele fazia. Ele era tão excelente que o rei Dário planejou colocar Daniel à frente de todo o império. Então preste atenção, nós tínhamos 120, dos 120 foram separados 3, um deles era Daniel, e desses 3 o rei falou: eu vou dar uma posição acima, guarde isso, eu vou dar uma posição acima para um desses 3, e quem que o rei viu? Daniel. Por quê? Daniel era excelente, Daniel, tudo aquilo que ele fazia tinha excelência. Irmão, aprenda algo, a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Então seja excelente em tudo aquilo que você se propuser a fazer. Por causa dessa excelência, o rei estava decidido a colocar Daniel numa nova posição, uma posição acima daquilo que ele tinha, daquilo que ele ocupava. E é interessante porque Daniel estava prestes a subir uma posição, subir um degrau, mas exatamente por causa da sua excelência, os outros 119 ficam com inveja e olham para Daniel e tentam procurar em Daniel alguma acusação, alguma falha, né, na sua administração. É para que ele pudesse ser acusado de alguma coisa. Mas o versículo 4 de Daniel capítulo 6 vai terminar dizendo que eles não puderam achar falta alguma em Daniel, porque ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Irmão, Daniel era excelente. Então ele está prestes a subir um degrau, mas por causa dessa promoção que ele vai receber, ele enfrenta uma batalha que ele não esperava. E aí a gente precisa entender que novos degraus significam novos desafios, novos níveis se representam novas batalhas. Às vezes a gente não entende porque a batalha está aumentando. Talvez seja porque você está prestes a experimentar um nível que você nunca experimentou. Agora pega isso aqui: novos degraus, novos desafios, novos níveis, novas batalhas, mas Deus permanece o mesmo. O Deus que curava ontem, cura hoje e cura amanhã. O Deus que libertava ontem, liberta hoje e liberta amanhã. O Deus que restaurava ontem, restaura hoje e restaura amanhã. O Deus que fez novo começo na vida de alguém ontem, faz novo começo hoje, vai fazer novo começo amanhã também. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ver Daniel receber uma promoção acima deles, uma posição acima deles, foi demais. Foi demais, gente, um homem de fidelidade e honestidade é desconcertante para a máquina, né, para maquinadores desonestos. Eles precisavam destruir Daniel a qualquer custo. Então aonde é que eles atacaram? Eles atacaram naquilo que eles podiam atacar, na sua devoção a Deus. Daniel era alguém devoto a Deus, alguém que se relacionava com Deus. Então bota para mim aqui o versículo 7, por favor, Daniel capítulo 6, versículo 7, vamos ler isso aqui juntos. Diz assim, ó: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deva emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, emita o decreto e assine-o para que não possa ser alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 9. E o rei Dário assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Sabe o que eu aprendo com Daniel aqui? Primeira coisa que eu quero ensinar para você nessa noite: a fé não é um ato, a fé é um hábito. A fé não é um ato, a fé é um hábito. Pastor, mas como assim? Ato de fé não é importante? Lógico que é, ato de fé é importante, atos de fé são importantes na nossa caminhada, mas Deus não quer que a gente viva de ato de fé em ato de fé. Deus quer que a gente viva pela fé, porque ter um ato de fé num ambiente como esse é muito fácil, é muito tranquilo. Você sai daqui, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, você sai daqui com o seu coração incendiado, mas na segunda-feira o gigante está lá, o problema está lá, o boleto está lá, aleluia, né? Ter fé no domingo, aleluia, é maravilhoso, mas o ato de fé no domingo, ele precisa se tornar um hábito de fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo seguinte, né? Não é viver de ato em ato. Chega de viver esporadicamente daquilo que Deus nos criou para viver continuamente, meu Deus do céu. Então, Daniel, ele tem um ato de fé? Não, ele tem um hábito. Por quê? Quem tem ato de fé, quando o decreto foi assinado, e agora não pode mais orar a ninguém não. Então Deus, ó, vou tirar uma folga aí de 30 dias. Mas para quem é um hábito, sabe que quem se dobra diante de Deus não se curva diante de nenhuma batalha, não se curva diante de nenhum gigante, de nenhum decreto. Gente, presta atenção, Daniel, ele tinha o costume de orar, era um hábito para ele passar tempo com Deus. A maior parte da vida de Daniel nessa estação, 80 anos, ele chega lá, vamos colocar para cima, ele chega com 20. Então, 3/4 da sua vida ele passou na Babilônia. Nesse momento, 3/4 da sua vida ele passa na Babilônia, numa terra estranha, longe da sua família, longe da sua cultura, né? Longe do templo, mas nunca longe do seu Deus. Tentaram mexer na identidade de Daniel, mas desde o capítulo 1 a gente vê Daniel negando, não negociando a sua identidade, porque Daniel sabia quem Deus era para ele, e Daniel sabia quem ele era em Deus. Então Daniel tinha um costume de orar. Quando o decreto chega, não pode, vai dar errado, quem fizer vai ser morto, o que é que Daniel vai fazer? Não, você não entende, isso para mim não é uma religião, isso para mim é a minha vida, então eu vou fazer. A fé não é um ato, a fé é um hábito. Então ele vai para o lugar alto, ele vai para o andar de cima, ele se abre a janela e se dobra diante de Deus, porque tem momento que a situação chega, tem momento que a adversidade chega, e a primeira coisa que a gente faz é fechar a janela, a primeira coisa que a gente faz é não liberar uma canção. A adversidade, ela tira o louvor dos nossos lábios, ela tira a alegria dos nossos lábios, a preocupação vem e toma conta. E aí eu tenho que lembrar de Josafá, quando Deus falou que ia para ele ir para a batalha, Deus falou: você não vai vencer com arma, você vai vencer cantando, você não vai vencer com arma, você vai vencer adorando. Ei, pastor, não estou entendendo. Deus está falando, diante dessa batalha, diante desse gigante, não se cale, não deixe de orar, não deixe de buscar, não permita que o louvor venha a ser tirado dos seus lábios, porque você vai passar adorando, você vai passar vencendo, você vai passar cantando e celebrando a Deus. Oração não é sobre resposta de Deus, oração é sobre acesso. Porque se você quer resposta, irmão, vai para o Google. Pergunta, eu vou orar aqui para saber o que Deus acha. Não, a gente tem que orar para pedir direção a Deus. Não estou despregando aquilo que a gente prega, né? Não é sobre isso. Mas eu não oro apenas para obter resposta. Eu oro por quê? Porque Ele é o meu Pai, o meu Pai que está no céu. Eu me relaciono com Ele, sabe? Muito mais do que pedir, eu preciso ouvir. Deus, o que o Senhor tem para falar comigo, para ajustar? Às vezes não é nem para ouvir, mas é só para contemplar, estar diante daquele lugar e celebrar e adorar, sabe? Oração é sobre acesso. Oração. Agora, já percebeu? Presta atenção. Na lógica humana, a oração está fazendo tudo piorar. Na lógica humana, Daniel vai orar, e qual é o resultado? Vai parar na cova. Melhorou ou piorou? Piorou. Na lógica terrena, a oração está fazendo tudo piorar. Não faz lógica, não faz sentido. E na nossa vida, parece que é assim. Tem momentos que a gente se posiciona e parece que a batalha aumenta. É ou não é verdade? Um monte de cabeça balançando assim, ninguém nem levanta a mão com medo de a batalha não ter aumentado e ficar assim, vai que a batalha me encontra, né? Um dia eu volto aqui para pregar essa mensagem, quando a batalha te escolhe. É verdade. Tem momentos que a gente se posiciona, sai do culto, recebe uma palavra profética, dá um passo de fé e parece que tudo piora. Irmão, não parece, piora de verdade. O aleluia diminui, o meu Deus aqui é de desespero. Meu Deus! Irmão, não parece, piora de verdade. Sabe por quê? Pega essa chave para você, lindão. Pega essa chave para você, lindona. O reino espiritual reage a posicionamento. O reino espiritual reage. Pastor, reino espiritual é porque o céu reage a posicionamento, mas o inferno também. Já viu que existem muitas promessas na Bíblia que são condicionais? Se, ou seja, Deus está pronto para fazer, desde que você esteja pronto a obedecer. Essa aqui vem agora, hein? Meu Deus do céu. Parece que piorou, pastor. É porque enquanto você é mais um no meio da multidão, o diabo não está nem aí. Mas quando você se posiciona, ele vem para tudo para cima de você. Ele vem com tudo para cima da sua casa. Porque ele sabe que no momento em que Deus, em que você se tornar aquilo que Deus falou que você vai se tornar, aquilo que Deus te chamou para ser, você vai ser uma bomba nos planos do inferno. É por isso que ele está tentando paralisar a tua casa. Porque acaba com ela agora. Porque se a gente deixar avançar, a família dela a gente não acaba. Acaba com ele agora. Porque se a gente deixar avançar, o ministério dele, ele vai ser uma desgraça nos nossos planos. Acaba, paralisa agora, para que ele desista, porque senão não vai ter jeito. Então, orar às vezes faz a situação piorar. O hábito de fé faz a situação piorar. Faz, mas fica tranquilo, irmão. Pode ter oposição, pode ter guerra, pode ter levante do inferno, mas tem profeta de joelho. Tem oposição, tem guerra, mas tem profeta de joelho. Tem sacerdote de joelho, tem família de joelho. Ah, meu Deus do céu, Deus está aqui nesse lugar hoje. Tem oposição, tem guerra, mas tem profeta de joelho. Me ajuda a pregar aí, pelo amor de Deus. Bate na mão de três pessoas. Fala para ela, não para de orar. Não desista. Continua, 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 continua. Tem profeta de joelho. Tem profeta de joelho. Tem profeta de joelho. Se tem profeta de joelho essa tarde na Lagoinha Barra, dá um grito de glória a Deus. Perceba, Daniel não altera a sua convicção. Daniel não altera a palavra, aquilo que ele crê, por causa da circunstância. Daniel não faz uma adaptação da sua fé, da palavra, à sua situação. Porque às vezes é isso que a gente faz, a gente recebe uma palavra profética e a gente fica tanto na expectativa da palavra se cumprir, que a gente fica assim, Deus, não, mas eu acho que é isso aqui, assim, assim, assim. A gente fica tentando moldar aquilo que a gente ouviu de Deus à situação que a gente está vivendo. Ah, mas Deus falou que ia fazer tal, 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 sei lá, Deus falou que ia crescer 10 vezes mais, mas eu cresci 2, não, mas está tudo certo, Deus falou que ia crescer e tal, vai ver que 10 vezes mais, aí a gente vai tentando adaptar, a gente vai tentando mudar, mas presta atenção, o que Daniel está ensinando para a gente é que não é a palavra de Deus que vai se adaptar à nossa circunstância, mas é que a nossa circunstância que precisa se adaptar à palavra que saiu da boca de Deus. Presta atenção, irmão, Deus não faz remendo. Deus faz de novo. Não vou conseguir tirar, paguei mico. Você está vendo essa aliança aqui? Alguém pode me dizer o que ela já foi? Você não sabe. Mas há 12 anos atrás, quando nós fomos casar, minha esposa hoje, agora nesse culto, ela não está aqui. As crianças estão dormindo, aleluia. Não aguentaram a pressão. Vai estar no culto da noite. Mas quando fomos casar, essa aliança era dois pares de aliança do meu sogro, um par de brinco dela, uma outra coisa. Mandamos para a mão do Ourives. O Ourives derreteu tudo e fez de novo. Quem olha para essa aliança hoje não sabe o que ela já foi. Só vê o que ela é. Não tem emendo, não tem emendo, não tem remendo. Irmão, por que você acha que na sua vida Deus vai ficar dando jeitinho? Ei, Eu sei, eu posso falar? Eu sei que a gente fala que Deus restaura. Eu sei, e Deus restaura. Mas muito mais do que a restauração é a regeneração. O que é regenerar? É gerar novamente. Porque quando vai restaurar um vaso, por melhor que seja, mas se chegar alguém, algum especialista, é igual o carro. Quem não entende de carro, olha e fala: rapaz, o carro tá lindo, tá bonito, tá pintado. Mas chega o cara que entende e fala: rapaz, esse carro já foi batido. Alguém já passou por isso aqui? Aleluia! Né? Não, esse carro já foi batido porque a tinta aqui. Eu falei: rapaz! Né? Por quê? Porque a restauração, por melhor que seja, sempre deixa marca. Eu quero liberar isso aqui para alguém aqui. Eu não sei para quem é, mas eu quero liberar para. O que Deus vai fazer na tua vida não vai ficar marca. Deus vai fazer de novo. 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 Pastor, mas não dá jeito. Ei, é a tua circunstância que vai ter que mudar e se adaptar. A palavra que saiu da boca de Deus, se prepara, porque não vai ficar marca. Aleluia! 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 A fé não é um ato, a fé é um hábito. Aí a história continua, versículo 12. Daniel ora. Aí os filhos de Jezabel ali, aleluia. Irmão, pode perguntar ao time, devia ser flamenguista essa turma aí. Brincadeira, brincadeira, né? Tá tudo certo, mas segue o líder, aleluia. Tem mais três botafoguenses junto comigo, a torcida toda tá aqui hoje, aleluia. Tamo junto, gente, eu creio em milagre, esse ano vai, eu creio, tô orando. Falou de time, vocês despertam, né? Olha aqui, versículo 12. E foram logo falar com o rei acerca do decreto. Quem foi? Aqueles 119. Foram falar com o rei acerca do decreto real. Rei, o senhor não publicou um decreto dizendo que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse qualquer pedido a qualquer deus ou homem, exceto a ti, seria lançado na cova dos leões? Aí o rei vira e falou assim: sim, o decreto está em vigor. Conforme a lei dos medos persas, não pode ser revogado. Aí eles viram e falaram assim: então, rei, tem uma coisa para te falar. Daniel, um dos exilados de Judá não te dá ouvidos nem ao decreto que o Senhor assinou. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Opa! Aqui, Daniel, um dos exilados de Judá. Gente, Daniel tem 80 anos de idade. No capítulo 6, Daniel já tinha sido governador, administrador, prefeito. Ele podia falar de tanta coisa, mas ele fala: Daniel, aquele que veio, um dos de Judá. E detalhe, a maioria ali era exilado junto, porque a maioria ali tinha ficado do cativeiro babilônico. Ou seja, né, se é para falar de exilado, né, a conta não fecha, mas tudo bem. Daniel, um dos exilados de Judá. Sabe o que acontece? O inimigo sempre, o inferno sempre vai fazer essa escolha de te chamar por aquilo que você já foi. E nunca é: ah, mas ele já foi prefeito, já foi governador, já foi administrador, mas nunca vai chamar pela coisa boa, vai chamar pelo exilado de Judá. Ele não faz parte daqui, ele não entende daqui, ele não deveria estar aqui. E aí a segunda coisa que eu aprendo com Daniel é: não aceite os rótulos que o inimigo te traz. Porque existem situações que vêm para nos rotular, sabe? Mas o inimigo, os inimigos, os adversários de Daniel, nesse caso, insistiram em chamar Daniel por aquilo que ele foi. E é exatamente aqui que muita gente fica paralisada. Preste atenção nisso. Porque o inimigo nunca te chama por aquilo que você é, mas sempre sobre quem você já foi. Ele sempre vai tentar lembrar você do seu passado. Mas quando isso acontecer, não seja paralisado, não fique paralisado. Olha que interessante, o diabo conhece quem você é, conhece até o futuro que Deus tem para você, mas ele insiste em te chamar pelo teu passado, por aquilo que você já foi. Mas Deus conhece o teu passado, mas ele olha para você, ele não te chama como pecador. Vai lá, meu filho justo, amado, redimido, perdoado, eleito, cordeiro com Cristo, mais que vencedor, cidadão do céu, perdoado, justificado. Pastor, não estou entendendo. Todas as vezes que o diabo se levantar para falar sobre quem você foi, olhe para ele e diga: é verdade, esse é quem eu era, mas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário me fez justiça de Deus. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não há mais acusação. O sangue de Jesus apagou, 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 apagou. Se é para ter um rótulo, é o rótulo que a Bíblia diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Mas o que mais agulhava esses caras é que eles estão achando que Daniel está sendo favorecido porque ele era amigo do rei Dário. Dário quer botar Daniel de líder. Por quê? Porque Daniel é amigo dele. Porque Daniel, ó, sabe de nada. Tá aqui, ó. Tá ali, já tava. É fechamento. É engraçado, irmão. Porque quem não conhece a sua história sempre vai achar que Deus está te favorecendo do nada. Eu não sei quem falou essa frase uma vez, mas na primeira vez não é o crédito, mas eu não sei realmente, então agora vai virar minha, aleluia. Deus demora muito tempo a fazer as coisas do nada na nossa vida. Ah, é do nada, como é que pode? Ninguém estava vendo, mas lá no capítulo 1, Daniel já estava plantando semente que Deus já não tinha pedido. Por quê? No capítulo 1 ele chega lá e ele já está plantando semente de renúncia. No capítulo 6, ele vai experimentar a honra de Deus, porque Daniel sabe que Deus honra aqueles que o honram. Ah, então é do nada. Não, não é do nada, mas tem uma história. É porque é muito fácil julgar a alegria de você quando você está colhendo, quando ninguém viu você semeando com lágrimas. Porque a gente, a verdade é que a gente só mostra o palco. E por favor, se tem alguém aqui que nós estamos na era das redes sociais, mas por favor, não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Porque a gente só, o que a gente mostra de fato é palco, irmão. O que a gente mostra de fato é palco. E aí a gente cai na prisão da comparação. Isso é uma prisão. Na prisão da comparação. Presta atenção. Daniel ninguém estava vendo, mas Daniel estava plantando semente de renúncia. A gente posta, a gente mostra a alegria, as vitórias, mas ninguém está vendo quando você está no meio da guerra, no meio da luta, entrando no teu quarto e falando: Deus, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso do Senhor. Deus, envia resposta, envia direção. Então, para quem não conhece a tua história, como é que pode? Foi do nada, como é que pode? Foi do nada, mas não, tem semente de fidelidade, tem semente de lealdade, de fidelidade a Deus, tem oração, tem busca, tem renúncia. Eu quero liberar essa palavra profética aqui. Deus vai começar a soprar pessoas aqui, vai ter gente que vai ficar espantada, dizendo: mas como é que pode? Foi do nada. Deus vai começar a soprar o teu nome, Deus vai começar a soprar o teu nome, Deus vai soprar o nome da tua empresa, porque quem tem a aliança com Deus, é Deus quem faz, é Deus quem guerreia, é Deus quem promove. O próprio Daniel escreveu: Deus é aquele que estabelece reis e tira reis, tudo é dele, é ele que faz. Tira rótulo, tira rótulo, tira o rótulo. Eu sou meio maluco, viu? Tira rótulo, tira rótulo. Se é com você que eu estou falando, meu irmão, vamos fazer um ato profético. Tira rótulo que Satanás colocou sobre você, rótulos que Satanás colocou sobre a sua vida, sobre a sua família. Tira, 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 tira. Rótulo de falido, rótulo de derrotado, rótulo de fracassado, o rótulo de que vai morrer por causa desse laudo. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu vejo no meu espírito a mão do Senhor arrancando rótulos aqui hoje, a mão do Senhor arrancando rótulos. Deus está mudando vestes de pessoas aqui. Você entrou aqui com a veste suja, com a veste de tristeza, mas Deus está mudando por uma veste de alegria. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra profética aí. Vem um tempo de alegria, de júbilo sobre a tua vida. Daniel, um dos exilados de Judá, versículo 14. Quando o rei ouve isso, ele fica contrariado, irritado. No bom carioquês, boladão. Por quê? Porque ele amava Daniel. E como ele estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, ele fez tudo aquilo que era possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: rei, lembra do que o Senhor assinou? Lembra do edito? O decreto. Guarda isso, o decreto. O decreto diz que todo aquele que orar e buscar a outro Deus, a outra pessoa, tem que ser jogado na cova e não pode ser alterado. Não pode ser alterado. O rei fez tudo o que podia para salvar Daniel. Aí o texto diz assim: então o rei deu ordens para que trouxessem Daniel, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse: Daniel, que o seu Deus, a quem você continuamente serve. Daniel, eu sei que para você a fé não é um ato, é um hábito. E Daniel, o seu Deus é Deus de verdade mesmo. A minha oração, mesmo sem crer no seu Deus, é que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre da cova dos leões. Aí o texto continua: o rei, porém, disse a Daniel: pá, então taparam a cova com uma pedra. O rei acelou, anel na Bíblia é símbolo de autoridade. O rei acelou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não fosse modificada. Pegaram Daniel e o rei não podia fazer nada, porque apesar de amá-lo. Daniel então vai para a cova, e o caminho para a cova é um caminho muito duplo, porque para os amigos de Daniel pode ser um caminho de incerteza, para os amigos de Daniel pode ser um caminho de perguntas sem respostas. Mas Daniel, cara, Daniel sempre foi zeloso, excelente, olha só o que está acontecendo com ele por causa da sua obediência. Para aqueles 119, o caminho para a cova era um caminho de satisfação: nós conseguimos, nós acabamos com ele, nós vamos impedir aquilo que ia acontecer na vida dele. Quero ver como é que vai governar sobre a gente esse exiladozinho de Judá. Vai governar, vai ficar sobre a gente aqui no maioral, vai nada. Acabamos com eles, nós enterramos Daniel. E aqui você vai começar a entender o porquê que o tema dessa mensagem é plantado sim, enterrado não. Gente, para nós a cova dos leões representa o quê? Desafio, medo, pavor, um grande problema, o auge de um problema. Leões são mais fortes do que nós, humanos. Leão não caça com a boca, leão caça com a pata. Uma patada, ele imobiliza a presa. A presa fica lá desmaiada, imobilizada, acabou, matou a presa. E aí ele vai e come. Então acreditaram que tinham colocado Daniel numa cova e que seria o fim. E é aqui que eu quero fazer uma distinção. Porque às vezes a gente não se toca, mas o processo entre plantar e enterrar é o mesmo. Já parou para pensar? É o mesmo processo, mas os resultados são diferentes. Quem enterra entende que é o fim, mas quem planta sabe que o resultado que virá a seguir é de crescimento e de frutificação. Como é que você enterra? Você pega aquilo que você quer enterrar. Você cava um buraco, você coloca aquilo que você vai enterrar ali e joga terra por cima. E você vai embora e não espera mais que nada aconteça, a não ser sequidão, podridão, sequidão e decomposição. Não tem mais jeito. Agora quem vai plantar? Ele pega a semente, pega isso aqui. Ele pega a semente, ele cava um buraco, ele coloca a semente lá, ele joga a terra por cima e ele vai embora. A diferença é que quem enterra não espera nada, mas quem planta sabe que depois de algum tempo vai vir crescimento e frutificação. Talvez você esteja aqui e a sensação é que você está sendo lançado em uma cova, como Daniel. Está parecendo ser o fim da linha, mas Deus está falando para você hoje: ei, meu filho, não, você não está sendo enterrado, eu estou te plantando. Aqueles 119 olharam para Daniel e falaram assim: acabou, nós acabamos com ele, é o fim, não vai dar mais. Daniel está morto, Daniel está enterrado. Mas eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo assim: não vai não, meu filho, vocês não sabem, Daniel não sabe, vocês acham que estão enterrando, mas eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou plantando. Ei, eu sei, tem situações na nossa vida que a gente fica, parece que a gente está sendo enterrado, parece que a gente está sentindo pressão, o peso, a pressão da terra sobre a gente, parece que falta o ar para respirar, parece que é o fim da linha, mas Deus está dizendo: não, eu estou te plantando, eu estou te plantando. Começa a gerar expectativa, porque o que vem depois desse processo não será o fim. O que vem depois desse processo é crescimento, é frutificação, é multiplicação. Multiplicação, vem uma estação de crescimento, de frutificação e de multiplicação aí. Quando a gente para para pensar nisso, observe que é a mesma coisa que fizeram na vida de José. José foi lançado em uma cova pelos seus irmãos, depois foi vendido para a caravana dos ismaelitas. Chega lá, vai para o Egito, depois vai para a casa de Potifar, da casa de Potifar vai para a prisão. Os irmãos de José olham para José e falam assim: quero ver o sonho dele se cumprir agora. Nós enterramos o sonho de José, nós acabamos com José, nós enterramos, José está no poço, no fundo do poço. Aí passou a caravana, além de estar no fundo do poço, agora está em terra estrangeira. Aí chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar arma para ele, ele vai preso. Além de estar no fundo do poço, além de estar em terra estrangeira, agora está preso. Vai ser impossível o sonho se realizar, nós enterramos o sonho. Só que eu acho lindo quando José vai se revelar aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. Aí ele fala assim: gente, não tenham medo, porque vocês me venderam. Porque na verdade, vocês me venderam, mas Deus estava me enviando para a preservação da vida. Gente, você concorda que essas duas falas não cabem na mesma frase? Ou você está sendo vendido e traído, ou Deus está enviando. Se você olha pela ótica da traição, você acha que a traição é a causa. Mas quando ele fala: Deus estava me enviando, ele está dizendo: a traição não é a causa, a traição foi apenas o meio para que eu chegasse aqui nesse lugar. Ele está falando assim: vocês acham que a causa foi vocês terem me vendido? Não, não. Deus só usou a intenção de vocês como um meio para me atrair até o processo do propósito, até o caminho do propósito. Pastor, o que estava acontecendo? Daniel é outro que não estava sendo enterrado. Os seus irmãos achavam que estavam enterrando. Os seus irmãos achavam, acreditavam que de fato estavam acabando com ele. Mas ele não sabia, seus irmãos não sabiam, nem seu pai sabia. Mas Deus estava o plantando. Deus estava plantando. Deus estava plantando, Deus estava plantando, Deus estava plantando, Deus estava plantando, e o resultado a gente sabe, é que num tempo onde ninguém tinha nada, Deus honrou a vida de José, Deus trouxe livramento à sua casa, Deus trouxe livramento à terra do Egito, Deus trouxe livramento àquele povo. Então para, tem coisas que a gente passa na vida e a gente não entende, eu sei disso, é verdade, mas Deus está falando para você: você não está sendo enterrado, essa circunstância não vai te enterrar, estou te plantando, eu estou te plantando. Isso está produzindo fruto na tua vida, está produzindo fruto na tua história, e vem aí uma etapa ainda maior de crescimento, vem aí uma etapa ainda maior de frutificação. Acharam que era o teu fim, mas todas as vezes que o homem diz que é o fim, eu faço um novo começo. Mas por que que Deus permite certas covas na vida dos profetas? Às vezes Deus nos coloca em algumas situações imutáveis, para que ele possa fazer algo inegável. Aí Daniel está na cova, a cova é funda, coloca uma pedra sobre a cova, pedra, pedra aponta para a impossibilidade. Daniel não conseguiria sair dali, porque a cova era funda. Então mesmo que, né, ele não dava altura para empurrar a pedra, E mesmo que desse altura para empurrar a pedra é pesada, era extremamente pesada. Então Daniel, a pedra aponta para a impossibilidade. Então repare a situação de Daniel: embaixo a fúria dos leões, em cima a impossibilidade da pedra. Embaixo não tem nem luz, porque botou a pedra, não entra a luz. Então ele está sentindo o leão passando perto dele. Ele está sentindo o leão andando ali ao derredor. Ah, meu Deus, está ali, ó, ao redor, esfrega. Mas o que ele vê lá, ninguém, quem está fora não viu. O que ele vê lá dentro da cova, pastor, mas você não está falando que não tinha luz? Não tinha. Até que o anjo do Senhor chegasse ali naquele lugar. Em cima tem a impossibilidade da pedra. Pega isso, pedra aponta para a impossibilidade. Mas pedras nunca foram um problema para nosso Deus, não é verdade? Moisés pegou uma pedra e usou de papel. Davi pegou uma pedra e usou como arma para matar Golias. Ah, Gideão pegou as pedras e construiu um altar. Jacó fez da pedra um travesseiro. Jesus estava no túmulo e colocaram uma grande pedra. Mas mesmo assim, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A pedra selada com o anel do rei apontava para um decreto que não podia ser revogado, uma situação que é imutável. Mas alguma coisa que alguém virava e falava assim: não tem mais jeito. Mas nessas horas, eu e você precisamos lembrar que Deus ainda tem o controle de tudo em suas mãos, e é Ele quem tem a última palavra, é Ele quem tem a última palavra. Versículo 18: o rei volta para o palácio, passa a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento na sua presença, além disso, não conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Daniel permaneceu na cova dos leões durante uma noite. Uma noite. O tempo, tem gente que vai falar assim: uma noite é pouco, mas o tempo depende da circunstância. Fala para alguém que o ano está passando rápido, você vai concordar: ah, o ano está passando rápido, concordo. Mas vai no hospital e fala para alguém que o ano está passando rápido. Tem gente que está no leito do hospital há 2, 3 dias, e para ele parece uma eternidade, porque tempo depende da circunstância. Só quem está na cova sabe, na verdade, como é longa a noite da cova. A noite da cova é uma noite de incerteza, é uma noite de instabilidade emocional. Cova limita a visão, porque Daniel está dentro da cova, ele não tem informação daquilo que está acontecendo lá de fora, ele não sabe o que está acontecendo, mas lá dentro do palácio, o rei já determinou um horário, logo ao amanhecer. Pastor, o que isso significa? Eu sei que às vezes você está numa situação como essa cova, e você não sabe, mas lá dentro do palácio, o rei já falou: ao amanhecer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ao amanhecer, ao amanhecer. Quem está dentro da cova não está vendo o sol nascendo, mas eu quero liberar essa palavra: já tem um decreto do céu, e todo decreto do céu rasga qualquer decreto da terra ou do inferno. Já tem um decreto do céu dizendo: tem data e tem hora para acabar, tem data e tem hora para acabar, tem data e tem hora para acabar, tem data e tem hora para acabar. A honra de Deus está vindo, o livramento de Deus está vindo, a cura de Deus está vindo, a provisão de Deus está vindo. Tem data e tem hora para acabar. Mas quem está lá do lado de fora passou a noite inteira preocupado: será que Daniel está vivo? Será que Daniel, o que aconteceu? Preocupado. Quem está dentro não vê o sol nascendo, mas quem está fora não vê o anjo que está lá dentro. Está fora, tem leão? Tem. Tem pedra? Tem, mas também tem anjo. Pastor, o que quer dizer? Ei, ele prometeu, Jesus prometeu que estaria comigo e com você todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aquilo que ele fala não é uma opinião, é um decreto. Você pode estar passando por uma situação onde você acha que é o teu fim e você acha que está sozinho. Pastor, mas tem prova. Pastor, tem gigante. Pastor, tem problema. Eu sei, tem prova, tem gigante, tem problema, mas tem Deus com você, tem você, tem Deus habitando em você, tem o Espírito Santo dentro de você, tem bondade, tem fidelidade caminhando do seu lado. tem misericórdia nova a cada manhã. E a boa notícia é que além da bondade, da fidelidade, da misericórdia nova a cada manhã, lá atrás está vindo, perseguindo você, o quê? Sinais e milagres, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Agora vem cá. Vem cá, meu lindo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Fica aqui, por favor. O anjo fechou a boca, mas não impediu o leão de se movimentar. Vira para eles lá, Daniel. Aqui está Daniel na cova. Luz apagada, não precisa apagar a luz não. Mas não tem luz apagada, não tem luz, não tem nada. O anjo fechou a boca. Mas lembra que eu falei que o leão caça com a pata? O anjo fechou a boca, mas não impediu a pata. Então o leão podia vir e passar à frente, passar na frente, esfregar, botar aqui ó, a cara, né, dar aquele cheiro, rugir ou tentar fazer barulho com alguma coisa, mas não conseguia, não fez nada. Por quê? Existia uma proibição do céu no que dizia respeito aos desejos do adversário, e eu quero liberar isso aqui sobre a sua vida. Você pode estar na cova, pastor, tem leão, pastor, eu estou sentindo ele caminhando aqui perto, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. Existe uma proibição do céu no que diz respeito aos desejos do adversário sobre a tua vida. Naqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar. De pé comigo no seu lugar, vou parecer que está acabando. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Chega a hora de Daniel sair da pedra, da cova. E você não vai ver em lugar nenhum dizendo que Daniel tirou a pedra. Até porque ele não dava altura. O rei mandou abrir. Olha isso aqui. O rei mandou abrir a cova. E quando o rei manda abrir a cova, antes de abrir, ele dá um grito. Ele fala com uma voz de pesar, com uma voz de tristeza: Daniel, será que o rei a quem você continuamente, o Deus a quem você continuamente serve, pode te livrar da cova dos leões? Uma voz de pesar e de tristeza. Mas lá de dentro da cova vem uma voz: o rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aí o rei deu uma ordem. Qual foi a ordem do rei? Retirem a pedra. Pega isso aqui. Pedra aponta para impossibilidade. Lembra disso? Pastor, o que você quer dizer com isso? Recebe isso aqui e a gente explode cantando. Sabe por quê? Não foi Daniel que tirou a pedra. Tiraram a pedra para Daniel. É porque quando chega a hora de Deus agir na nossa vida, todas as impossibilidades são removidas. Pode ficar tranquilo, irmão. Não se preocupe em remover a impossibilidade. Deus é quem remove a impossibilidade. A hora de Deus na sua vida está chegando. Escute isso aqui. 2 minutos, escute isso. O rei Dário então fez um decreto. Inicialmente a intenção dele era dar um destaque nacional a Daniel, que todos conheçam. Daniel seria colocado como governador, como principal dos governadores. Mas o que o Dário não sabia, o que nem os seus amigos, os inimigos de Daniel sabiam, é que Deus tinha decidido dar um destaque muito maior. Eles estavam brigando por uma posição acima, mas o que eles não sabiam é que Deus já tinha uma posição muito elevada. Por quê, pastor? Porque depois disso tudo, o rei faz um decreto, que em toda a terra se faça saber que não há Deus como Deus de Daniel, que todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Mas aqui tem um problema. Nós estamos no Antigo Testamento. E em todo o Antigo Testamento, Deus se deixa revelar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui Deus permitiu ser conhecido como Deus de Daniel. Pastor, o que que isso significa? O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, que quando esse processo acabar, as pessoas irão reconhecer Deus na tua vida. Olha lá o Deus de Simone, olha lá o Deus de Sandro, olha lá o Deus de Maria, olha lá o Deus de José, olha lá o Deus da Juliana, olha lá o Deus do Alessandro. Deus, as pessoas vão ver aquilo que Deus vai fazer na tua história, as pessoas vão ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aí, existia uma corrente que dizia o seguinte: não, mas os leões não comeram Daniel porque eles estavam alimentados, eles não estavam com fome. Só que tem um versículo, que é o versículo 24, que vem depois do 23. Olha que revelação. O versículo 24 vai dizer assim: que o rei deu ordem aos homens, deu ordem, e os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. E olha isso aqui: antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Osso no Antigo Testamento aponta para estrutura. Os leões despedaçaram todos os ossos. Osso no Antigo Testamento aponta para estrutura. Isso aqui mostra para mim e para você que toda a estrutura do inferno que foi preparada para te paralisar. Ah, meu Deus do céu, eu vou liberar isso aqui, eu tenho que fechar o culto. Toda a estrutura do inferno que foi preparada para te paralisar será esmigalhada pelo poder do leão da tribo de Judá. Plantado sim.